E desde que, no culto que foi anunciado, algo queimou muito dentro de mim a respeito de algumas coisas, né, sobre do que seriam essas portas abertas. Eu creio realmente que Deus tem portas para abrir nas nossas vidas, eu creio. Mas você já reparou que sempre que a gente ouve esse tipo de coisa, que portas vão se abrir na sua vida, na minha vida, automaticamente nós pensamos em quê? Opa, vai vir bênção financeira, promoção aí na carreira profissional, sim ou não? Pelo menos é automático para mim. Quando alguém chega para mim, opa, uma porta vai se abrir para mim, para você. Eu já penso logo, ixi, Jesus já está caprichando aí alguma coisa, a renda vai melhorar, vai triplicar. E, de fato, também pode ser, porque Deus se preocupa também, Ele leva em consideração as nossas necessidades aqui na Terra, Ele também se preocupa com as nossas economias. Mas nunca paramos para analisar outras possibilidades, outras portas que Ele quer abrir para nós, não é verdade? Muitas vezes a gente está pedindo para o Senhor oportunidades, pedindo a Ele, Senhor, me abre um relacionamento. Esse ano eu quero me relacionar com as pessoas, seja na área sentimental, amorosa, seja na área social. Talvez você seja uma pessoa introvertida, uma pessoa mais ali fechada, e você está pedindo para o Senhor, Deus, me ajuda a ser mais simpático, me ajuda a ter mais amigos. E aí Ele abre essa porta para você, mas nem sempre a gente para pensar que, opa, Deus vai abrir aqui e está me dando um varão, uma varoa, glória a Deus, aleluia, esperei bastante. Mas a gente não pensa que com isso vem algumas coisas que precisamos desempenhar. Por exemplo, a gente pede o relacionamento, mas esquece que para manter esse relacionamento precisamos ceder em algumas decisões. Nós precisamos sempre estar atento às necessidades do outro, não é verdade? Se a gente não faz manutenção da porta, vai chegar uma hora que ela vai emperrar. Por mais que a chave seja ali, ó, certinha para aquela fechadura, sem manutenção, vai ter uma hora que ela vai emperrar, você vai forçar, vai quebrar, vai zoar o bagulho. A mesma coisa na nossa vida. Nós pedimos portas abertas e esquecemos que não é somente a porta se abriu, eu vou lá e atravesso. Nós precisamos desempenhar, contribuir também com essas portas. Muitas vezes também a gente pede até, Deus, me dá a oportunidade de ser usado pelo Senhor. Eu estou na igreja há tanto tempo, ninguém enxerga, ninguém olha para mim, eu quero ser usado. E aí, de repente, chega a oportunidade para você e não é a oportunidade exata que você está querendo. Aí você já começa, não é bem assim, tal. Por que eu estou falando isso? Porque todas as portas, elas te dão acesso a algum ambiente. Você concorda comigo que se uma porta existe, é porque ela delimita ali um ambiente e outro, ela está demarcando um território. E cada ambiente reserva um nível de conhecimento para nós. Para não ficar muito complicado o raciocínio, vamos pensar na sua casa. Na sua casa, a primeira porta que tem, a porta de entrada, e aí, geralmente, né, nas configurações de hoje, o primeiro ambiente que nós encontramos é o ambiente da sala. Na sala, é onde nós recebemos as visitas. É onde pessoas vão comungar conosco. Mas na casa não tem somente essa porta, tem mais portas. Tem mais cômodos. E cada um deles exige um nível de conhecimento para acessá-lo. Por exemplo, o seu quarto, eu tenho certeza que não é todo mundo que você leva no seu quarto. Por quê? Porque estão as suas coisas. No seu quarto vai ser o retrato de quem você realmente é. Porque às vezes você vai receber uma visita, a sala está bagunçada, você joga as coisas onde? No quarto. Porque a visita não tem permissão para entrar no quarto. Não é verdade? Pelo amor de Deus. Tem casas que tem o quarto da bagunça. Porque dependendo do nível de amizade, do nível da pessoa que vai te visitar, essa pessoa não tem a sua permissão para ir no seu quarto. Ela está ali, ó, pela sua regra, da sua casa, é na sala, viu, amigão? Da sala para a rua. Agora, se você tem um amigo muito próximo, um parente, um pai, uma mãe, aí essa pessoa vai ter acesso à sua, ao seu quarto, né? Principalmente a sua mãe, mesmo você não permitindo, mas ela vai ter acesso, tá? Se você morar com seus pais ainda, você querendo ou não, se conforme, ela vai falar, a casa é minha, consequentemente o seu quarto é dela. Então, vocês estão entendendo que existem portas que guardam um certo nível de conhecimento. E o que eu quero dizer aqui, que Deus tem portas para abrir para a nossa vida, mas Ele quer portas de mais intimidade e comunhão com Ele. Ele já nos permitiu entrar na sala, mas Ele nos convida para intimidade. E é essa porta que Ele abre para nós. E foi isso que eu comecei a pensar, meu, se Ele está abrindo essa porta, Ele está me dando acesso a esse nível de intimidade, eu preciso retribuir de alguma forma para que eu seja digno, não que eu seja digno, eu sempre serei indigno, mas falando, contextualizando, para que eu seja digno dessa confiança de acessar as profundezas de Deus. E aí, para começar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Êxodo. No capítulo 3. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horeb. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse isso mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés estendeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Vamos ficar até aí. Talvez aqui, Moisés saiu de casa para executar mais um dia de trabalho. Ele era responsável por apacentar as ovelhas do seu sogro. E talvez, naquela manhã, quando ele saiu, talvez ele pensou consigo que era apenas mais um dia. Vai estar fazendo a mesma coisa, conduzindo as mesmas ovelhas, de repente, socorrendo a mesma ovelha problemática, de todos os dias. O que ele não sabia é que Deus já havia determinado transformar aquele dia, não somente de Moisés, mas de uma nação, de uma vez por todas. Perceba que Moisés estava no lugar dele, apacentando as ovelhas. E a primeira coisa que ele viu foi uma sarça em chamas. A primeira reação de Moisés foi: eu vou me aproximar. Eu vou ver o que é que está acontecendo. Moisés estava querendo acessar aquele mistério. Logo na sequência, Deus vê que ele está se aproximando e já fala: opa, calma aí. Não é assim não. Aqui é outro nível. Tira as sandálias. E assim Moisés fez. E aí acontece toda aquela história que nós já conhecemos, onde Moisés recebe a missão de tirar o povo do Egito. Pensa comigo o seguinte: Moisés, ele não pediu para ser o resgatador do povo do Egito, não. Ele estava fazendo dele todos os dias. Ele estava fazendo o que cabia à função dele. Mas Deus o encontrou. E muitas vezes nós estamos achando que as nossas vidas é apenas um acaso. Estou saindo de casa hoje porque é a minha função. Talvez você será uma porta aberta para libertar alguém e você não sabe. Talvez você não sabe, quando você sai de casa, Deus está pronto para transformar o dia de alguém através da sua vida. Será que antes de sair de casa você viu uma sarça ardendo e foi se aproximar? A gente pede que portas sejam abertas para nós, mas nós não queremos as consequências do que essa porta traz. E quando eu estou falando de consequência, eu não estou falando de tragédia, de punição, não, eu estou falando de coisas naturais que podem vir além daquelas portas. Ou você acha que é fácil sairmos no inverno, 6 horas da manhã, fazendo 10 graus, para ir para o trabalho que nós pedimos para o Senhor nos dar? Não é fácil. Você que faz home office, bem-aventurado és. Você é bem-aventurado, meu querido. Se a sua cadeira da sua casa está desconfortável, dê glória a Deus. Dê glória a Deus, principalmente no inverno. Eu, esses dois anos de que pegamos de pandemia, eu fiz home office. E aí chegou o momento que mandaram ir para a empresa. E aí é uma diferença enorme, gente. Por mais que a cadeira da minha casa não fosse aquele conforto, toda almofadada com pluma de ganso, mas eu queria estar na minha casa. Era difícil atravessar a porta da minha casa todos os dias, por cansaço, exaustão, por saber que eu vou pegar um trânsito. Gente, eu trabalho em Alphaville, orem por mim. Porque é um desafio muito grande. Principalmente na saída. Para chegar, até que eu estou conseguindo chegar rápido, mas sair de Alphaville depois das 18, a gente tem que trabalhar muito a nossa espiritualidade. Mas entenda isso. Existem portas que Deus vai abrir para nós, sim. Mas Ele não só vai abrir e dizer assim: toma aqui a chave e faz o que você quiser. Não. Você vai precisar desempenhar funções para que esta porta seja sempre fluida para você. Nós precisamos pagar o preço. Se eu pedir um Deus, eu estou desempregado, abre uma porta de emprego para mim. Ele abre. Pode não ser home office, como eu gostaria, mas eu vou, porque Ele me deu. E eu estou precisando. Então, eu vou precisar sair chovendo canivete, granizo, pegando trânsito. Caso contrário, a porta se fecha. E a gente volta no ciclo. Deus abre a porta. E aí perceba que Moisés, ele estava ali na dele, coisa e tal. E Deus fala: Moisés, vem cá, ó, vê só. Eu ouvi que meu povo está clamando. Então vai lá e liberta o povo. Moisés pediu? Não. Moisés não pediu. Pelo contrário, se um lugar que Moisés não queria ir, era para lá. Moisés não queria voltar lá no Egito. Mas aí o Senhor falou para ele: olha, quem está querendo te matar morreu, vai lá. A gente vê toda aquela negociação de Moisés: não, não vou, não vou, não posso. E eu observei três situações que muitas vezes é a nossa realidade quando Deus abre uma porta para nós e nós não atravessamos ela. Você vê que no versículo 11, Moisés ele fala: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Aqui nós estamos vendo um cenário de um sentimento de incapacidade da parte de Moisés. Deus chama e ele já vai falando assim: não, calma, não, eu não sou ninguém. De fato, nós, por nós mesmos, não podemos fazer nada. Mas quando nós falamos assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim, nós estamos declarando: não é por mim, é por Ele. Porque tudo é dEle, por Ele e para Ele. Todas as coisas. Então, uma vez que eu me coloco diante do Senhor, uma vez que eu me ponho a sua disposição, que eu tenho contato com Ele, que Ele me chama para algo, não cabe a mim julgar se eu sou capaz ou não, porque quem capacita é Ele. E por várias vezes na Bíblia nós vamos ver que Deus, Ele sempre fez questão de pegar os improváveis. Então aí, no primeiro momento, Moisés já está querendo tirar o corpo fora: calma aí, eu não sou capaz, eu não sou eloquente, vamos ver outras opções. Será que você é essa pessoa? Será que o seu líder, por esses dias, não pediu para você fazer algo? Levar uma palavra, cantar alguma canção, evangelizar alguém, e você simplesmente ou falou para ele ou pensou consigo: isso não é para mim. Não, eu não sei falar. Moisés usou dessas mesmas desculpas: eu não sei falar, sou pesado de boca. E aí a gente vê que Deus sempre tem uma solução. A gente vem com um problema, né? E Deus sempre: opa, tome. Querido, uma vez que você falou para Deus assim, uma pessoa uma vez me falou isso, e é a maior verdade. Uma vez que nós falamos assim para o Senhor: eis-me aqui. Ele pega assim: ó, opa, já era. Já era. Ele vai atrás de você, porque você falou: eis-me aqui. Mesmo que você tenha falado inconscientemente. Por isso que muitas vezes você está em um ambiente, você acha que você está escondido, mas sempre a palavra do Senhor te encontra. Porque nós somos selados. Nós temos um dono. Então, não é pela sua força. É por aquele que o chamou. Então, sabendo disso, acredite, meu querido, você pode não saber ler, escrever, cantar, pregar. Mas se Deus te chamou, algum jeito Ele vai dar. Então, quando você fala assim: eu sou incapaz, você está falando para o Senhor não consegue me ajeitar. Não, não fala mais isso. Não fala mais isso. Se você se apresentou diante do Senhor e Ele veio ao teu encontro, não é pela tua força, é por Ele. E aí, mais adiante, Moisés, ele tentou argumentar, Deus deu ali uma solução. No versículo 13, nós vemos outro sentimento de Moisés. O sentimento de incerteza. Deus já tinha falado para Moisés, vai lá, tira o povo, fala para Faraó, libertar meu povo. E aí, o que, que Moisés vai falar? Moisés disse assim, então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés não sabia com quem ele estava falando. Moisés não sabia o que, que ele ia fazer, se ele podia fazer, se ele podia confiar. Talvez naquele momento Moisés estava olhando e se pegou conversando com uma sarça pegando fogo. Como assim? Que brisa. Né? E aí já ficou, não, calma aí, seu nome, por favor. Né? Deixa eu conferir aqui. Eu lembro, eu não sou dessa época, mas eu sempre ouvi falar que antigamente contratos eram fechados no fio do bigode. Né? Lá no tempo do meu tataravô, eu acho, que eu nunca vi isso. Quando um homem falava assim, eu vou pagar, vou fechar um contrato com você, o contrato era fechado na palavra. E aí usava esse termo fio de bigode, que falava que tipo, arrancava um fio de bigode e dava lá para a pessoa. E aí Moisés está querendo saber, não, eu quero confirmação, me dê seu CPF aí, por favor, para eu saber se é você mesmo. E aí ele tenta mais uma vez de todas as formas. E Deus, ele simplesmente responde para Moisés, eu sou o que sou. Você vai falar, o grande eu sou, enviou. Para Moisés só bastava saber isso, eu sou. Nós precisamos aprender a confiar na voz do Senhor. Mas como eu vou saber qual que é a voz do Senhor? Não é verdade? São tantas vozes que nós ouvimos, tanta gente falando, fica aquela confusão. Imagina você na Barra Funda, todo mundo gritando, pipoca, picolé, cabo, não sei o quê, e alguém chama seu nome, e você não sabe se corre, se fica, se compra. Aquela confusão. Mas se, no meio dessa confusão toda, se um amigo seu chamar o seu nome alto, você vai reconhecer. Porque você conhece aquela pessoa e conhece a voz daquela pessoa. Talvez você não esteja reconhecendo a voz de Deus, não esteja confiando na palavra de Deus, por falta de conhecimento profundo e intimidade com Ele. Porque Ele é muito claro. Jesus, ele falou assim, lá em João, no capítulo 14, para os seus discípulos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quando nós temos comunhão, intimidade com o Espírito Santo, não tem como sermos enganados. Por que não tem como sermos enganados? Porque a palavra de Deus está guardada em nós. E quando recebemos qualquer palavra, automaticamente fazemos um crivo com tudo aquilo que a palavra diz. Opa, está condizente? Amém. Saiu um pouquinho aí, irmão. Veja aí sua interpretação. Para não sermos levados por qualquer vento de doutrina. E aí, muitas vezes, tem uma porta escancarada assim, ó, na nossa frente, e nós não estamos conseguindo acessar, porque nós não estamos reconhecendo a voz de Deus. Existe uma história que uma vez eu ouvi, há muito tempo atrás, é só uma fábulazinha, mas que vem a calhar bastante, que é a respeito de um alpinista. Certa vez ele foi escalar uma montanha congelada, e aí em um dado momento, era noite, estava escuro, em um dado momento ele escorregou. E ele tentou, chamou por alguém, pediu socorro várias vezes, se segurou ali e esperou, estava querendo esperar amanhecer. Até que, de tanto ele gritar, ele ouviu uma voz. Ele não sabia de onde vinha, mas a voz gritou: corta a corda! E aí ele parou, está louco? Vou morrer, eu quero viver. E ele continuou pedindo socorro, e mais uma vez a voz gritou: corta a corda! E ele decidiu não cortar a corda para não morrer. Ao amanhecer, o alpinista foi encontrado morto, congelado, pendurado a 1 metro do chão. E aí, eu entendo que essa voz que gritava corta a corda era a voz do próprio Deus. Porque ele havia clamado por socorro, mas ele não reconheceu. Ele não confiou. Quantos ministérios tem aqui que morreram porque não confiou no Senhor? Quantos ministérios estão sendo sufocados agora aí no seu coração porque você não confia? Porque você acha que vai ser pela sua força? E se não der certo? E você está perdendo tempo, perdendo de acessar a comunhão íntima, comunhão com Deus, por não reconhecer a voz do seu Deus, aquele que você fala que serve. Cara, e nem sempre Deus vai falar conosco por meio de grandes situações. Certa vez, nós participamos de um congresso, que em um certo momento desse congresso, ele foi voltado para uma dinâmica profética. E eu sempre fiquei muito assim, com algumas profecias e tal, com alguns movimentos. Eu sempre ouvia algo e eu corria para a palavra para ver se estava condizente, enfim. E eu lembro que nessa profecia, nessa dinâmica, eles falavam assim, era a respeito de evangelismo, evangelismo criativo, né? E aí, a ideia dessa dinâmica era mostrar que Deus age nas pequenas coisas. Porque a gente está acostumado a ver carruagem de fogo, o céu se abrindo, uma visão despertar, a telha voar, né? Mas nessa dinâmica, a ideia é, olha, Deus, ele atua, ele age nas mínimas coisas que muitas vezes nós não estamos prestando atenção. E ele pode agir através de você e apesar de você. E qual que era da dinâmica? Era formar duplas e visualizar algo, qualquer coisa do nosso reino terreno, qualquer coisa, e contextualizar biblicamente. E aí eu fiquei só assim. Eu lembro que veio uma pessoa, aí falou para mim algo. Eu não falei nada. Veio outra, aí mudava. Aí veio outra pessoa e falou novamente. E eu fiquei calado. Só que a segunda pessoa falou para mim exatamente a mesma coisa que a primeira pessoa falou. Exatamente. A pessoa usou o mesmo objeto com o mesmo significado. Aí tá bom. veio uma terceira pessoa e falou a mesma coisa. Aí eu falei, não, então, acho que tem alguma coisa a ver. Por que eu comecei a entrar em conflito? Porque há muitos anos atrás eu já havia recebido algo a respeito. Não com aquele objeto, mas se conversava. Bastante, ficou muito claro para mim. E eu aprendi que Deus, ele pode falar de várias maneiras. Ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer. Mas se ele quiser usar o sorriso de uma criança para quebrar o seu coração, ele vai usar. A pergunta é, será que você vai estar ligado para entender que aquele sorriso não foi um sorriso qualquer, mas foi um sorriso para quebrar o amargor do teu coração? Entende? Então, não espere que Deus vai agir somente por meio de terremotos. Ele pode agir, falar com você numa leve brisa, assim como ele fez com Isaías. E aí, continuando, qualquer coisa vocês dão glória a Deus aí, tá tudo certo. E aí, Deus, ele está sempre querendo nos levar para ambientes mais próximos. Se hoje nós vivemos na sala, ele quer nos levar para uma profunda intimidade, que ele revelará coisas que somente quem é próximo pode ter acesso. E aí a gente vai ver que no desenrolar da história de Moisés, os anos foram se passando, Moisés tirou o povo do Egito, muitas aflições vieram, concordam? Imagina você estar fazendo um favor, vamos dizer assim, para um povo, você tirou a pessoa da escravidão para levar para um lugar melhor, um lugar de descanso, de renovo, de esperança. E essa pessoa só reclamar. Moisés só ouvia reclamação. Só ouvia murmuração. E o povo ainda teve a capacidade de dizer, era melhor ter ficado no Egito. Eu sei lá se Moisés não falou, então volta. Não sei, gente, não sei. Eu falaria. Que nada. Deus isentou Moisés de passar por dor de cabeça? Não. Porém, todo o tempo Deus estava com Moisés. E é isso que ele faz conosco. Ele não nos isenta das aflições. Jesus deixou bem claro. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele garante a sua presença, aí tudo muda. As pessoas acham que, eu estou sofrendo, vou entregar minha vida para Jesus, e no outro dia, tudo se transforma. Não é não, hein? Alguns casos até intensificam a tribulação da pessoa. Mas é para a pessoa criar forças, intimidade, conhecimento, propriedade de causa. Lembra de Salomão? Que Deus falou para ele, pede-me o que quiser. Que pergunta arriscada, pede-me o que quiser que eu te dou. Sansão, lá vai o Moisés, ó. Sansão. O que Salomão respondeu? Sabedoria, eu quero sabedoria. Opa, boa coisa pediste. Deus deu sabedoria para Salomão, sim ou não? Mas como foi que ele foi exercitar a sabedoria dele? Decidindo a briga de duas mães. O menino é meu, é meu, não sei o quê. A sabedoria veio, o Senhor deu a sabedoria para Salomão. Mas ele também levou Salomão no caminho do exercício. Opa, você já tem a sabedoria, vamos exercitar? Toma aí esse exercício. Que nem na prova, tá ligado? O professor tá lá, 2 mais 2 é 4, aí cai na prova. Raiz quadrada de 36. Aí ele vai olhar para sua cara e vai falar assim, mas eu dei em aula. E vocês... Mas Deus não é assim, tá? Eu só queria descontrair. E aí, Salomão estava numa situação que ele precisou exercitar a sua sabedoria. E é isso que Deus faz conosco. Ele te deu acesso a um ambiente e agora ele vai te dar situações para você desfrutar da melhor forma desse ambiente. E ele garante a sua presença em todo o tempo. Tanto que a gente vai ver que depois de todos esses anos, toda essa trajetória de Moisés, cansativo, era só Moisés se ausentar, que o povo já se desviava, fazia bezerro de ouro e tal. Mas esse sim de Moisés, lá na sarça, lá em Horeb, esse sim dele permitiu com que ele acessasse coisas que somente ele podia acessar. Quando no texto estávamos vendo aqui um Moisés cético, inseguro, querendo tirar o dele na reta, com o passar do tempo, com a presença do Senhor, aperfeiçoando ele, com o amadurecimento, Moisés era o único que tinha acesso a Deus e foi chamado amigo de Deus. A Bíblia fala que Moisés, ele conversava com Deus. Ele entrava na tenda, no meio do arraial, ninguém podia entrar. E quando ele entrava na tenda, uma nuvem descia, era a nuvem da presença de Deus, e os de fora ficavam de fora. Mas isso foi resultado de uma entrega. Moisés não pediu essa missão, mas ele obedeceu. Com o tempo ele reconheceu. E ele foi cada vez mais sendo tomado e tomado pela presença de Deus. Se você está pedindo, Deus, eu quero ser íntimo com você, ele vai abrir as portas para você, mas ele também vai te dar situações para que você trabalhe nessas oportunidades. E olha, vão ser oportunidades que nem sempre vão ser agradáveis. Moisés chegou nesse nível. Já, depois de velho, ele já estava ali conduzindo o povo, recebendo da própria boca de Deus, ó, as leis são essas... Se você quer acessar a intimidade com Deus, você vai aprender que o seu joelho precisa estar todo rachado de tanto se ajoelhar para orar. Não é fácil, mas sempre vai ser a nossa melhor decisão. E aí você percebe, a Bíblia vai falar, mais na frente, eu quero ser rápido. Lá no capítulo 33, não precisa abrir. Ele vai falar que quando Moisés entrava na tenda para conversar com Deus, para buscar ao Senhor, os de fora ficavam cada um em pé na sua porta da sua tenda, mas alguém insistia em ficar no meio da tenda, na porta da tenda. Um jovem chamado Josué. Ele entendia que havia algo diferente com Moisés. Opa, existe ali um tratamento diferente entre Deus e Moisés. E eu começo a pensar que Josué começou a queimar isso dentro dele. Não, eu quero também começar a ter esse acesso. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quando foi a última vez que alguém se incendiou por causa do seu testemunho? Por causa da sua vida? Por causa das suas experiências com Deus? Quando foi a última vez que alguém olhou para você e falou assim: eu vejo Deus em você. E eu espero um dia chegar nesse nível de conhecimento. Eu tenho muitas pessoas que são referência para mim. Muitos pregadores que eles vêm com o entendimento da palavra, sim. Que eu paro e penso: meu Deus, eu já li esse texto. Por que que eu nunca tive essa interpretação? Porque ali foi dado num nível mais profundo de intimidade que eu ainda não tenho. Sua vida está incendiando a vida de alguém para queimar por mais por Deus? Ou você continua na sua porta da tenda, de pé, vendo alguém tendo intimidade, comunhão com Deus? Eu quero te dizer que o véu já se rasgou. Quando Cristo veio, morreu naquela cruz, o véu se rasgou de cima a baixo. E eu entendo que quando o véu rasga de cima a baixo, eu, Yuri, entendo que por ser de cima a baixo é uma iniciativa do próprio Deus de rasgar. O próprio Deus está derrubando essa divisão, então a porta está aberta. Já não precisamos mais terceirizar a nossa vida, a nossa adoração. Não precisamos mais terceirizar que o nosso pastor, o nosso líder vai orar por mim, vai orar para que a minha vida mude, vai orar para que eu seja mais santo. Não, a porta está aberta para todos e eu mesmo posso chegar lá diante de Deus e me santificar. Deus tem portas abertas para todos nós, mas será que você tem coragem realmente de atravessá-la? Ou você prefere a zona de conforto, de ficar na sua tenda, só como espectador? Deus não chamou ninguém para ser espectador. Ele nos chamou para termos uma vida abundante com Ele. E Ele te dá essa oportunidade hoje, mais uma vez, talvez, de acessar esse ambiente de intimidade profunda e diferente com Ele. Mas você precisa entregar. Eu sei que muitas vezes entramos aquelas portas querendo receber. Eu quero receber, eu quero receber. O que que o pastor vai me entregar hoje? Mas quase nunca saímos de casa e falamos: Deus, me usa para alguém. Que a minha vida, que o meu testemunho arda, queime o coração de alguém. Você pode se colocar de pé? E aí no seu lugar, no seu íntimo, eu não vou conduzir a sua oração. Você tem coragem de pedir para Deus para que ajude você acessar essa porta que você tanto pede, mesmo que com essa chave venha circunstâncias não tão agradáveis a ser tratadas? Você pode aí, com seus olhos fechados, pedir perdão, talvez, por muitas vezes você terceirizar a sua adoração, jogar a sua responsabilidade de santificação nas costas do seu líder, do seu pastor, de justificar que você não tem conhecimento da palavra porque você não tem chamado pastoral. Quando que o próprio Jesus, nós lemos aqui, fala que o que o ama guardará as palavras dele. Não aquele que tem chamado pastoral, mas aquele que o ama. Se te falta isso, peça perdão ao Senhor por você não amá-lo, por você não guardar as palavras dele no seu coração. Jesus é muito claro: o que guarda é o que ama, o que não guarda, não ama. Oh, Jesus, perdão, Senhor, porque muitas vezes a apatia, a indiferença nos consome. e ficamos completamente alheios à tua voz. Perdão, Senhor. Perdão, porque muitas vezes não reconhecemos a tua voz. Por falta de te conhecer, por falta de intimidade, comunhão contigo, Senhor. Perdão, Senhor, por não confiar em ti.
A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você.
Mas a fechada é você, é tudo.
está declarando: Senhor, eu quero ir nessa intimidade contigo agora. Muitos param no caminho, muitos não aguentam, muitos não têm maturidade. Você acabou de cantar: eu vou ficar lá na tua presença. Comece agora a destravar os teus dons, manifestações aqui do Espírito sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Se é um medo que você tem, que caia por terra agora. Um medo de fluir na presença de Deus, caia por terra agora. Seja livre para fluir na presença. Seja livre para fluir nos dons do Espírito. Seja livre para fluir. Seja livre para acessar essa porta agora.
Vem para dentro. Será que você pode ouvir Jesus te chamando mais uma vez? Vem para perto. Agora você está sendo curado. Agora você pode colocar a mão no canto da sua barriga e você vai estar sendo curado. Agora você que estava tendo crises de enxaqueca, você está sendo curado. Agora você vai ter a melhor noite de sono que você teve em meses. Você está sendo curado agora. Você está sendo curado agora. Senhor, nós te agradecemos pelo teu convite. Somos tão gratos por essa porta aberta, pela sua graça, sua bondade e misericórdia. esse será o ano de maior intimidade do Legas. Nós entraremos nas portas, estaremos nos lugares mais íntimos da sua casa. Não seremos mais visitantes inadequados. Nós seremos de casa, somos casa, aqui dentro da casa. Nós vamos mais perto da sua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Não tem muito ao que ser dito, a não ser uma coisa, Legacy Osasco. Nosso culto se encerra aqui, mas eu tenho uma ordenança de Jesus. Vai. Vão e façam discípulos de todas as tribos, de todas as línguas, dessa cidade, do seu trabalho, na sua família, na sua casa, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensine a guardar tudo o que Jesus tem nos ordenado. E Ele vai ser com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe e você vá em paz em nome de Jesus.